encontrei o caracol da Baba Azul. Oh, é azul mesmo. Caracol da Baba Azul tem poder de encanto. Não é você que acha ele, não. É ele que acha você.
Tu vai ver o que tu nunca viu.
Ouvimos aí trechos do trailer do filme O Último Azul, do cineasta Gabriel Mascaro, que está aqui na Austrália para a apresentação do seu longa-metragem no Festival de Cinema de Sydney. O filme brasileiro venceu o Urso de Prata, o grande prêmio do júri do Festival Internacional de Cinema de Berlim desse ano, o segundo mais importante do festival, ficando atrás apenas do Urso de Ouro. A produção é uma ficção científica futurista, estrelada por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro. Eu conversei com o Gabriel, que falou comigo de Sydney. Vamos então à entrevista. Oi, Gabriel, tudo bem?
É uma alegria muito grande poder conversar com você e apresentar aqui o filme Um Pouquinho do Brasil no Festival de Sydney, que é um festival que eu sempre quis participar, e uma alegria enorme poder compartilhar aqui em primeira mão O Último Azul com vocês.
Como é que foi receber esse convite para vir ao festival aqui de cinema de Sydney? Como é que tem sido os seus dias? Como é que tem sido o festival? Você encontrou outros cineastas? Fala um pouquinho para a gente desse encontro com o Festival de Sydney.
Pois é, uma alegria grande, na verdade, quando saiu a seleção, já me deu uma felicidade enorme, porque eu sou um grande admirador e fã do Jafar Panahi, que é o diretor que acabou de ganhar a Palma de Ouro em Cannes, e eu poder encontrar e conhecê-lo aqui é muito especial, faz parte da minha formação, né, como realizador de cinefilia. Desde o começo da minha realização, eu, enfim, era um grande admirador da sua carreira, e eu poder, e Sydney poder me possibilitar esse encontro é uma alegria grande. Alegria dobrada também, porque tem aqui o filme do Kleber Mendonça Filho, que estava em Cannes também, O Agente Secreto, e a gente está juntinho aí nessa mostra competitiva, celebrando, né, o cinema brasileiro, com O Último Azul e O Agente Secreto na seleção, né, de competição de Sydney. Então, uma alegria muito grande, na verdade, poder aqui fazer essa festa brasileira cinéfila, né, em terras australianas.
Fala pra gente, então, falando do filme, nas suas palavras, sobre o que é O Último Azul. O que o filme trata? Aqui na Austrália, ele recebeu a tradução de Blue Trail.
Pois é, na verdade, é um filme sobre o desejo, né, e o direito a sonhar. A partir de uma personagem, uma idosa, Tereza, ela tem 75 anos e ela é convidada, né, pelo governo desse país, né, distópico, em nome da produtividade, a ir morar numa colônia. Todos idosos com essa idade vão morar numa colônia. E ela se recusa para realizar um último desejo. Então, um filme que, nessa jornada, a nossa protagonista, idosa, ela redescobre, né, seu projeto de vida, seus sonhos. Então, acho que é um filme que passa uma mensagem muito bonita sobre que nunca é tarde para sonhar, né?
A personagem principal, a Tereza, de onde surgiu a sua inspiração para a criação desse filme e da Tereza, que é vivida com grande maestria por Denise Weinberg?
Veja, essa é uma pergunta curiosa, porque, na verdade, o filme, o gatilho inicial vem quando minha avó, né, começa a pintar aos 80 anos, quando meu avô morre. Então, aquele sentimento ali de ver, né, minha avó redescobrindo a vida, aprendendo um novo talento, né, assim, né, me mobilizou muito. Então, termina que é um filme inusitado, porque é uma distopia, mas é um filme que... acho que compartilha muita energia e pulsão de vida, né? Então é um filme, na verdade, muito utópico, apesar da distopia. Então acho que é um filme que imprime esse lugar de afeto e admiração por esse corpo idoso lá, que vai, né, questionar, vai ser rebelde, vai se rebelar contra o sistema de produtividade, no caso brasileiro, que nesse mundo tenta isolar os idosos em nome da produção.
Que eu assistindo o filme, né, me lembrou um termo em inglês que eles falam do gênero coming of age, que são dos filmes assim de adolescentes, né? Como é que eles chegam à maturidade. E eu achei que a Teresa, a jornada da Teresa, que já é uma mulher madura, né? 75, 77 anos, como você falou, a Teresa nos mostra isso, né? Como é uma jornada também de autodescobrimento. Eu achei isso muito bonito, a maneira como você abordou o tema do etarismo, com tanta delicadeza e principalmente beleza. Eu acho que isso falta muito no cinema atual. Você sentiu isso, principalmente quando você expôs ela para nós, público?
É verdade, sua análise é muito precisa, porque na verdade, quando eu comecei a pesquisar, né, o corpo de referência de filmes que tematizam a velhice, né, é muito raro ver, primeiro, né, esse corpo idoso, né, numa relação de pulsão de vida, de agenda própria, né? Geralmente os filmes são sobre os idosos quando eles estão na iminência de morrer, então é sobre a iminência de morte, esse é o conflito, né, lidando com a finitude. Ou às vezes é um corpo ali meio superado pelo tempo presente que ficou veloz e ele já não consegue entender, né, aquele mundo contemporâneo. E eu acho que eu queria sair um pouco dessa ideia de um corpo idoso que está ali a serviço da memória do passado e colocar esse corpo numa pulsão de presente. Então é muita verdade quando você fala que é um coming of the age, porque eu acho que a gente mistura tudo, né? É aventura, é coming of the age, é um filme de descoberta, é um filme, né, de que esse corpo, né, é autorizado, né, talvez pela primeira vez no cinema, a protagonizar a sua própria descoberta, né?
Como é que foi para você ter como cenário, ou entre aspas, pano de fundo, essa monumental paisagem amazônica, onde o filme se passa, né, com cores impressionantes, aquele pôr do sol único, né, que a gente vê no filme, a beleza verde, quase que sufocante da floresta amazônica. Você já partiu dessa premissa de usar a natureza como personagem?
Pois é, acho que muito se filma a Amazônia, né, geralmente nesse Sim. lugar da seja uma denúncia, né, do desmatamento, ou então da idealização da floresta, né, no lugar mais caricato, assim. E a gente tentou fazer algo ambivalente, né? A gente queria, primeiro, mostrar a força, né, e a vitalidade dessa floresta, ao mesmo tempo mostrar as contradições de um país que elege essa floresta como lugar de desenvolvimento. Então, no filme, você vai ver tanto essa exuberância que você fala, como também vai ver, né, a exploração, né, de um frigorífico de carne de jacaré, né, que é uma imagem muito forte no filme, que mostra, através de uma mudança de comportamento, né, ou de permissividade, a ideia de uma grande linha de produção de carne de jacaré, né? Então isso, eu queria fazer um filme que apontasse para esse lugar de deslocamento, né, de como se fosse uma distopia, mas não a partir de carros voadores ou grandes tecnologias, mas de mudança de comportamento. Então é um filme que tenta, né, a partir de maneira muito singular e minimalista, fazer um comentário, né, político e poético também sobre as contradições, né, do nosso desenvolvimento. E claro, tendo um personagem aí pulsante que vai conectar essa jornada, né, numa ressignificação vital.
Você filmou com luz natural? Como é que foi isso?
É uma mistura, assim, né? A gente tem tanto luz natural, a gente tem uma pouca estrutura, assim, no meio da Amazônia, no meio da floresta densa, é difícil levar equipamento, assim. Então, realmente, a gente teve que optar por um formato de produção super leve, né? Então, a gente realmente teve que lidar com as questões da limitação mesmo, e, naturalmente, o esforço natural ali era a nossa matéria-prima, né? E aí o filme tenta, assim, né, ressignificar essas questões, como você falou, né? Tem tanto essa quase violência ali de um frigorífico de jacaré, como também tem a imagem da força poética de um outro animal no filme que aparece, e ele tem um poder de entidade ali, que é um caracol mágico, que quando pinga sua baba azul, ele tem poderes para revelar um futuro, né? Então acho que o filme brinca com essa ambivalência, né, das vários tipos de abordagem, no caso do animal, em diferentes contextos, como também esse lugar da entidade, do sagrado, do espiritual. E eu acho que a Teresa é isso, né? Essa é confrontada com seu cotidiano, é lançada numa jornada, ela tem um desejo, ela quer voar, e eu acho que o filme termina mostrando que ela voou muito mais alto do que ela imaginava.
Inclusive o nome do filme vem daí, né? O Último Azul, que é desse caracol, né? Com esse líquido, essa baba azul.
Esse azul aí poético do filme tenta brincar com o céu, com a baba azul, com esse caminho, né, de uma jornada aventuresca que a Teresa compartilha, né, e envolve o espectador em seu mundo, né? Então é um filme feito com muito carinho, na verdade, com muita sinceridade, com muita, quase como uma homenagem, assim, esse sentimento que eu tive ao ver minha avó começando a pintar aos 80 anos, que me marca. E aí eu tento escrever um filme que tenta dar conta, de maneira muito honesta, desse sentimento de admiração mesmo e de afeto, né, por esse corpo que eu acho que ele tem que ser visto de maneira potente como ele merece, né?
E de liberdade, né?
Exato.
De liberar esse corpo, né, também.
Pois é, a gente pouco vê na distopia, né, no Coming of the Age, o corpo idoso, né, como se o corpo idoso não fosse autorizado a se lançar numa jornada de descoberta, né? É como se o corpo idoso não fosse autorizado a ser um corpo rebelde e um corpo dissidente. Então termina que é isso, é um filme que sobre uma idosa que vai defender seu sonho, e é um filme sobre esse corpo dissidente, né? Ser velho numa sociedade produtiva, envelhecer numa sociedade produtivista, tem esse desafio. Então o nosso personagem é um personagem dissidente, né? É um corpo idoso que vai ali enfrentar esse mundo.
Em toda a sua fragilidade, corpo idoso, que a gente acha que não tem mais a capacidade, né, de fazer coisas, e é com esse corpo que ela enfrenta esse novo mundo e esperamos aí que atinja a liberdade, a sua liberdade pessoal. Você, como diretor, né, criador do Último Azul, que cena para você foi a mais desafiadora para gravar ou a que mais te impressionou pelo resultado? Que cena que você destacaria para nós, poderia descrever assim de maneira simples, que foi marcante para você nesse filme? Sem spoilers, né? Sem falar muito.
Vamos lá, vou tentar. Na verdade, tem uma cena no filme que para mim é especial, que é quando essa idosa de 77 anos, ela coloca a gota da baba azul, do caracol da baba azul no olho, e tem uma lisergia, né? Uma lisergia específica, né? Que não é uma lisergia apenas visual, ela consegue ver o futuro, né? Então, do ponto de vista de construção, né, cinematográfica e de atuação, a gente tem um desafio muito grande, que é construir um delírio, né? Uma lisergia que não é uma droga reconhecível, né? Uma droga fantástica, né? Então, a gente teve o desafio de criar um efeito, né, muito singular desse delírio, que é ver o futuro, que abre caminho, que é algo que essa substância que pode apontar para o novo, né? Então, termina que é uma ferramenta também política, né? O filme aponta para esse lugar do novo, do futuro, né? É o corpo idoso com o futuro, né? E que abraça o futuro. Então, acho que é uma cena muito especial, que a idosa toma essa gota no olho e começa a ter uma jornada de delírio e vai para uma rinha, né, apostar, enfim, vivencia uma série de questões que eu não posso dizer o spoiler, mas que ela é confrontada com a experiência de vida que a gente pouco imagina um corpo idoso atravessar, né? Então, acho que o filme termina sendo generoso nesse lugar de criar um espaço de inventividade e de atuação que foi muito gostoso, junto com o elenco, descobrir, né? E tanto a Denise, que é a Denise Weinberg, que faz essa cena com o delírio, como também o Rodrigo Santoro, também, no personagem dele, que também, né, também passa por esse processo de tomar de colocar o pingo do caracol da baba azul no olho, né? Então, foi muito divertido do ponto de vista de criação e compartilhar isso com esse elenco maravilhoso que pôde trazer uma inventividade muito grande para algo que estava ali no papel, mas como a gente filma, é uma energia muito especial e sem palavras, sabe?
Foi uma maneira que você construiu também totalmente original, porque a experiência do Rodrigo Santoro, ela é vista mais nos olhos dele, a gente não sai dele. E quando isso, a mesma coisa acontece com a personagem da Teresa, a gente vai numa viagem psicodélica, que quase parece um sonho, né? Quando ela vai visitar o local da rinha, dos peixes, etc.
Essa é uma boa observação, na verdade, né? Essa mesma cena se repete duas vezes no filme.
Uhum. De maneira totalmente diferente.
Como nossa protagonista é a idosa, quando ela assiste ao Rodrigo Santoro, né, ter esse delírio ali do caracol da baba azul no olho, é uma relação, porque é uma relação passiva, né? Ela assistindo ele tendo uma viagem, né? Mas depois ela toma coragem e põe a baba no olho E o filme parte para uma outra referencial estética de cinematografia, né? Porque o filme está com a idosa. Então é muito gostoso poder construir essas duas linguagens, né? Na relação de passividade, quando ela observa o outro tendo essa viagem, esse delírio, e quando ela mesmo toma, o filme vai com ela de outro lugar, né? Com outra relação estética. Então é muito, muito legal, né? O espaço do cinema como esse espaço de inventividade para narrar uma mesma experiência em diferentes pontos de vista, né? E eu acho que o filme consegue, e que bom que você percebe, né? Porque essa foi a nossa intenção, né? Perceber como a agenda ali se modifica esteticamente quando ela é passiva e quando ela é ativa, né? E é isso que a gente precisa, né? É o corpo idoso ativo no cinema.
E nos guiando a lugares desconhecidos, né? Porque a gente não sabe aonde o filme está me levando, né? Então isso também, esse fator surpresa é impressionante, né? Também adiciona a experiência de assistir ao filme.
Pois é, isso foi uma saíram vários reviews quando a gente lançou o filme em Berlim, né? E várias revistas que cobriram, a Variety, The Hollywood Reporter... vários deles falavam exatamente isso, né, de como é um filme com surpresas, né? Eu acho que ele vai levando para lugares que você não imagina, né, que o filme vai levar, né? Então o filme mantém essa energia aí, de certa maneira jogando o espectador nesse lugar de surpresa mesmo, né? Ele vai lhe pegando na mão. É um filme generoso, assim, um filme faz esse convite, né? Um filme com muita música, né? E no caso, acho que é isso, né? Leva ao espectador a uma viagem muito singular, né? E através de um personagem que a gente pouco imagina conduzir, né, uma viagem como essa, né?
Sim, e falando da música, é impossível falar do filme e não falar sobre a trilha sonora de Memo Guerra. Como foi o processo de criação dessa trilha?
Foi um processo muito legal, porque assim, no cinema, geralmente a gente é confrontado em diversos filmes com trilhas sonoras que tentam reforçar um sentimento, né? O personagem está triste.
Sim.
E aí vem uma música triste, né? Então são músicas redundantes, né? Ou que aprofundam, ou que criam às vezes um sentimento que está ali sutilmente na tela, e a trilha reforça aquilo ali, né? Ou ajuda a criar. No nosso caso, a gente quis fazer o contrário, é uma música contra-intuitiva, né? Quando o personagem sente uma coisa, a música é o contrário, a música joga para outro lugar de sentimento que não é o sentimento que o personagem está passando, né? Então é muito gostoso, foi muito desafiador esse processo, porque foi meio que romper um pouco com a tradição desse lugar da trilha sonora de ficar criando sentimento redundante, sabe? Então a gente parte para outro lugar, né? É uma música muito joguetona, né? Assim, porque é playful, né? É uma música que é muito lúdica e coloca o tom do filme num lugar muito singular, né? Porque ele ganha uma camada de humor, de algo picaresco ali, no sentido de que é um filme que brinca, né? Que não se leva tão a sério e convida o espectador a se divertir junto, né? Numa jornada muito humana, acolhedora e que se coloca aberto, né, para essa travessia.
Nós também entrevistamos, como você mencionou aí, o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de O Agente Secreto. E ele falou de algumas influências e filmes australianos que marcaram ele. O que você acha do cinema australiano?
Veja, para mim é mais difícil porque eu não venho dessa tradição aí que eu acho que influencia o Kleber no cinema dos anos 70. No meu cinema, acho que temos uma prática, assim, apesar de, né, estarmos no mesmo lugar, a gente tem uma referência de filme diferente, né? O Agente Secreto, ele faz uma homenagem mais deliberada ao próprio cinema, né? E não é o caso do Último Azul, né? Que é um filme mais, mais sensorial, atmosférico ali, sobre uma jornada menos autorreferenciada no cinema, talvez. Mas, a minha formação realmente não é tocada ali de maneira como a do Kleber pelo cinema australiano, né? Talvez quem está aqui, no caso o Jaffa Panahi, sim, é um cineasta que eu sempre assisti, né, desde jovem, né, e eu era encantado com o cinema iraniano, e na Austrália poder encontrar com ele aqui nesse festival é um presente muito grande, assim. Então, mesmo que não seja pela troca da cinematografia australiana que me influencia, mas a Austrália poder me oferecer e conhecer o Jaffa Panahi, é um cineasta que eu sempre admirei desde jovem, é uma alegria muito grande.
E quais são os seus planos depois da exibição do Último Azul aqui em Sydney? Você fica por aqui mais um tempinho, volta para o Brasil? O que o futuro te aguarda?
Estou no processo ali do tour do filme, né? Eu cheguei de Guadalajara, na verdade. Eu acabei de chegar do Festival de Guadalajara. Estamos aqui mostrando o Último Azul em Sydney. E eu vou direto na segunda-feira para o Festival de Xangai para mostrar o Último Azul lá na China também. Então... é isso, trabalhando para divulgar a cultura brasileira fora do Brasil, e muito feliz também de estar podendo acompanhar com esse filme que tem, enfim, conquistado uma energia boa, né, com a audiência, com o público, e poder viajar com ele é um presente, porque eu não viajo sozinho, né? Eu viajo com o filme, e é sempre uma alegria poder receber a energia que o filme gera quando ele é projetado no cinema, com as pessoas que vêm ali às vezes falar, enfim, então tem sido muito bonito viajar com esse filme, né?
E como é que é fazer parte dessa Santíssima Trindade, que é você, o Kleber Mendonça Filho, Walter Salles, levando o cinema brasileiro, trazendo esse reconhecimento para nós? É um momento fantástico, né, de se fazer parte.
Pois é muito especial, né, ver que, na verdade, em algum momento, quando a gente pensa ali que o Ainda Estou Aqui é uma exceção, né, na cinematografia brasileira. Aí vem o Último Azul em Berlim, confirma, né, ganha um prêmio especial.
Buço de prata,
Buço de prata. E aí vem o Kleber em Cannes também, que confirma mais uma vez. Então a gente começa a pensar, opa, pode não ser uma exceção, né? Que bom que, na verdade, assim, existe uma política pública muito forte ali, né, que conseguiu financiar esses filmes, fazer eles acontecerem, né, investir numa trajetória, numa carreira. Né, não é o primeiro filme do Kleber, não é meu primeiro filme, não é o primeiro filme do Walter, né, é um processo, né, construir uma cinematografia leva tempo, né, tem um investimento de longo prazo, e que bom que a gente está entendendo isso e a força que isso tem, né, no longo prazo, né. Então acho que é uma lição, né, para a gente entender que, na verdade, não é uma exceção, né, o Brasil está vivendo essa onda. Espero que o Brasil, né, se confirme e passe mais tempo, né, colhendo esse lugar do país do cinema agora, né, não só o país do futebol. Mas se a gente quer continuar, né, que esse fruto seja mais duradouro, a gente tem que começar a já olhar para o presente, né, para entender o que é que a gente está formulando de política pública, né, e formando as novas gerações de talentos, para que isso tenha uma sobrevida, né, e não seja só uma exceção, né, que eu acho que não é. Mas a gente já tem que olhar para o futuro aí para garantir que essa onda sobreviva por mais tempo, né?
E só para a gente terminar, então, o Último Azul está fazendo essa turnê pelos festivais do mundo, ganhando prêmios, e de repente até leva aqui o prêmio do Festival de Sydney. A gente vai ficar torcendo. A gente está gravando essa entrevista antes do resultado dessa competição. O filme entra em cartaz aqui na Austrália, Nova Zelândia, Oceania, nos próximos meses, é isso?
Pois é, a gente teve uma alegria muito grande que, quando o filme passou em Berlim, né, a gente conseguiu desde lá uma distribuidora interessada no filme. Ela adquiriu os direitos, e o filme, com muita alegria, o que não é comum também, vai entrar em cartaz mesmo nesses países que você mencionou. Então, alegria não só vir para o festival, mas saber que depois do festival o filme vai entrar em cartaz, né? Então, em 28 de agosto a gente estreia em cartaz no Brasil. Provavelmente depois disso, no segundo semestre, no final do ano, a gente está em cartaz aqui também na Austrália, né?
Gabriel Mascaro, cineasta brasileiro pernambucano, aqui passeando pelas terras da Austrália, trazendo o premiadíssimo Último Azul, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje. Foi um prazer conhecer você. O filme é maravilhoso, eu assisti, e convido a todos aí para acompanharem o Último Azul, onde estiver em cartaz, onde quer que você esteja. Dê uma olhadinha aí para ver quando o filme vai passar na sua cidade.
Eu agradeço demais o carinho aí da conversa,